As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Está ainda por definir no âmbito do protocolo de cedência por parte do município de Quitas de primeira intervenção às juntas de freguesia do Conselho de Tomar a questão do seguro pessoal de todos aqueles que vão operar com os equipamentos nas ações de prevenção e combate a incêndios. A Câmara Municipal diz que não pode assumir esse custo e que cabe às juntas de freguesia a responsabilidade de contratar o seguro, mas as companhias seguradoras estão a recusar efetuar qualquer contrato com as autarquias nesta matéria, alegando que as juntas de freguesia não têm competência para levar a cabo esta tarefa no âmbito do dispositivo de combate a incêndios rurais. Esta omissão no protocolo e recusas tanto do município como das seguradoras levou o Presidente da Junta de Freguesia de Casais, Álvio Beira, a levar o caso à recente reunião da Assembleia Municipal. João Alves recordava que a intervenção das juntas equivale nesta matéria à ação desenvolvida pelos bombeiros.
No fundo, quem vai operar com os kits, na maioria das pessoas, dos casos são voluntários, no nosso caso são voluntários, são funcionários da junta, e nós próprios, quando formos para cenário de fogo, se eventualmente alguma coisa acontecer, nós estamos a fazer um trabalho que se pode considerar ao nível dos bombeiros, porque vamos apagar um fogo, não é? Vamos ter uma intervenção no terreno, no cenário de fogo, e portanto a Companhia de Seguros a nós disse que não faria esse seguro, que não era possível fazer esse seguro. Portanto, aqui há um problema, até porque é fácil de perceber em cenário de fogo, se acontece um acidente, em última análise, quem é o responsável, quem é chamado à responsabilidade. Imagine, pode acontecer, tudo é possível acontecer, imaginem que há um acidente e que morre uma pessoa nesse cenário. Pergunto quem é a responsabilidade, quem é que vamos pedir essa responsabilidade, e portanto, nessa perspectiva, estamos aqui perante um problema que é real, pode acontecer, e portanto, aquilo que eu sugiro, se é que é possível sugerir, se é que os meus colegas que têm esta situação em mãos, se é que eles têm outra solução melhor ou se é que já têm alguma solução. Numa melhor solução, eu sugeria que, se fosse possível, a Proteção Civil, abrangendo todos esses nomes que fazem parte ou que vão operar com os kits, fazer a segura com esses nomes, eventualmente, haver alguma forma depois das juntas pagar. Nós não queremos fugir ao nosso compromisso, mas penso eu, e estamos aqui a falar de uma coisa que não é pouca, estamos aqui a falar de uma coisa muito importante, que é no caso de haver um acidente em cenário de incêndio.
O Centro de Integração e Reabilitação de Tomar foi uma das instituições escolhidas para receber esta quarta-feira uma das 21 viaturas que a Fundação Monte Pio distribuiu no âmbito da 11ª edição da Frota Solidária, numa cerimónia que ocorreu junto do Padrão dos Descobrimentos em Lisboa. O veículo foi entregue às diversas instituições, também ao CIR, pelo Vereador da Mobilidade e Segurança da Câmara Municipal de Lisboa, Miguel Feliciano Gaspar, e pelo Presidente da Fundação e do Grupo Monte Pio, António Tomás Correia. A iniciativa da Frota Solidária foi criada em 2008 com o objetivo de contribuir para uma sociedade mais solidária e coesa e tem como missão responder às necessidades de quem mais precisa, apoiando assim diversas instituições sociais, nomeadamente com assistência de viaturas especiais e adaptadas.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
Arranca esta quinta-feira mais uma edição da Festa Templária. A iniciativa prolonga-se depois até ao fim de semana. No cenário histórico e natural que acolheu a sede da Ordem do Templo, em Portugal, será feita a recriação do cerco ao castelo de 1190, bem como o sempre espetacular cortejo noturno. Feira de artesanato, alusiva à época, petiscos nas tasquinhas, o jantar real no Convento de Cristo e visitas culturais complementam o programa, que conta ainda com recriações no centro histórico e danças medievais e ofícios. O programa cultural da festa inclui ainda o seminário A Ordem do Templo e a Defesa Territorial, a ter lugar no Convento de Cristo. A abertura oficial acontece nesta quinta-feira, às 18 horas, na Praça da República, seguida do cortejo pelo Centro Histórico até ao Mochão Parque, onde irá decorrer grande parte das atividades. Também nesta noite de quinta-feira, pelas 23 horas, realiza-se a primeira sessão da recriação do cerco ao castelo, que será depois repetida na sexta-feira, à mesma hora. O preço de entrada é de 2 euros a partir dos 12 anos de idade e está sujeito à lotação do espaço. Na sexta-feira, dia 6, o dia começa com o desfile templário infantil, às 10h30. Também há lugar ao jantar real no Convento de Cristo às 20 horas, com bilhetes já à venda por 30 euros para o público em geral e 20 euros até aos 9 anos de idade. No sábado, o principal destaque irá naturalmente para o cortejo noturno, que sai do castelo às 22 horas. Durante a manhã, tal como no domingo, haverá visitas culturais guiadas, sujeitas a inscrição prévia no posto de turismo e que têm um custo de 3 euros. Todos os restantes ingressos para as iniciativas pagas deverão igualmente ser adquiridas no posto de turismo de Tomar.
ERT, informação na hora certa.
O fornecimento de água a todo o Conselho de Tomar pela EPAL foi um dos assuntos em foco no arranque da última Assembleia Municipal. O ex-vereador da CDU na Câmara de Tomar, Bruno Graça, aproveitou o período reservado à intervenção do público para recordar que a questão já foi colocada ao município em diversas ocasiões, mas continua a não ter resposta por parte da EPAL. Como referia Bruno Graça, a obra deveria ter avançado no primeiro trimestre do ano e iria substituir o abastecimento em parte ao Conselho de Tomar de água ainda proveniente da Mendaxa.
Sobre se efetivamente a EPAL já começou ou não, ou quando começa, ou que desculpas é que tem apresentado para não começar as obras, tendo em vista todo o Conselho passar a ser abastecido com água da EPAL e não com água da Mendaxa. Portanto, é uma obra prometida pela EPAL, foi dita o ano passado que isto ia avançar no primeiro trimestre de 2018. Penso que não começou, pelo menos a resposta não nos foi dada, portanto presumo que não começou. Trata-se de um assunto que tem muito a ver com o abastecimento das populações do Nordeste, tem muito a ver com a deterioração e com as situações de ruptura de abastecimento de água nas freguesias, particularmente da Sabaxeira, mas não só, de outras, naturalmente, todas as que são efetivamente abastecidas por aquela água, e portanto gostaríamos de saber efetivamente que se realmente tem alguma resposta para nos dar, se não tem, porque gostaríamos de saber se tem sido feito tudo aquilo que é preciso fazer junto de entidades intermediárias entre o Governo e as autarquias, como é a EPAL, para que cumpra as suas obrigações.
O ex-vereador aproveitou ainda para recordar outra questão que continua a causar grandes prejuízos ao município, prejuízos da ordem das centenas de milhares de euros anuais e que se prende com o tratamento de águas pluviais que o município continua a pagar.
Pagámos há muitos anos, há mais de década e meia de anos, valores exorbitantes sobre o tratamento que é feito na ETAR, pela EPAL, quando, efetivamente, grande parte do volume que é tratado é água das chuvas. Como foi reconhecido publicamente em Assembleia Geral da EPAL, pelo Sr. Administrador na altura, não sei se ainda é o mesmo se não, numa Assembleia que eu estive presente, e em que disse que a proposta que, entretanto, nós apresentámos, que era de esse valor ser reduzido para 50%, que era uma proposta, disse ele, uma proposta justa, mas que ainda naquele momento, naquela Assembleia, não se podia comprometer, porque estava em extinção Águas de Lisboa e Val do Tejo, para passar a ser só Val do Tejo, e que logo após isso, essa situação seria analisada. Isto, como sabem, penso que todos os membros da Assembleia Municipal sabem isso, traduz-se em centenas de milhares de euros anuais. E nós, penso que continuamos a pagar essas centenas de milhares de euros anuais indevidamente à EPAL.
O vice-presidente da Câmara de Tomar respondeu às questões colocadas. O Cristóvão lembrou que as alterações constantes à legislação que determina a ação destas entidades têm dificultado estes processos no Conselho de Tomar, mas acrescentava que a EPAL assumiu o compromisso de avançar com as obras já em 2019.
Sobre a questão da obra da EPAL, aquilo que temos neste momento comprometido por parte da EPAL é que as obras comecem em 2019. Nós sabemos, aliás, a vários níveis, nós temos feito estas reuniões, estas pressões junto da EPAL, mas é sabido que a nível nacional há um conjunto de situações que começam na legislação e, portanto, na forma de organização também destas entidades que está a ser revista. E isso pode, obviamente, condicionar também a que depois questões mais particulares, como é o nosso caso, não somos apenas nós, Conselho de Tomar, mas enfim, de facto temos aqui uma situação um pouco particular por causa de, enfim, da transição das águas, as águas do centro depois para as águas de Lisboa e Val do Tejo, agora é a Pal, enfim, toda esta questão particular e os preços diferenciados que realmente existiam, as regras diferenciadas que existiam com a EPAL e com as águas do centro, e esses contratos existentes também, a que estamos obrigados, mas que há realmente, por parte da EPAL, vontade em renegociá-los, mas a verdade é que tudo isto está um pouco, parece-me, condicionado por essa questão nacional, que enquanto não for determinada, poderá dificultar que as questões mais particulares possam ser resolvidas. Mas ainda assim, o compromisso em relação à obra é realmente para 2019 e pronto, e a questão da a outra questão que todos sabemos realmente e que de facto lá está, vem do contrato também mal elaborado de estarmos a pagar a água da chuva, tratamento da água da chuva, é algo que nós continuamos a insistir junto da EPAL, que tem que ser resolvido e tem mesmo, porque realmente é um prejuízo que está a ser causado ao município de Tomar e portanto aos municípios, a todos nós concidadãos.
A Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha viu aprovado na Assembleia Municipal o novo Plano de Desenvolvimento Estratégico para a Zona de Localização Empresarial do Conselho, o Centro de Negócios, na Freguesia da Talaia. O documento, que define a estratégia a seguir na próxima década, foi apresentado a empresários e investidores em junho pelo município e submetido à apreciação dos deputados municipais. Plano de Desenvolvimento Estratégico do Centro de Negócios de Vila Nova da Barquinha procura assim desenhar os caminhos possíveis para que este se afirme como um espaço de acolhimento de empresas atrativo no contexto da região do Médio Tejo e da região centro. O plano incorpora as tendências económicas atuais, mas pretende projetar um olhar para o futuro. É assumido o horizonte temporal de 2027, uma vez que permite estruturar uma estratégia que possa cativar para o território os apoios do atual quadro de programação comunitário, mas também antecipar aquilo que serão as grandes temáticas do próximo quadro no que diz respeito aos apoios às empresas e às áreas de acolhimento empresarial.
Rádio F, a primeira a informar.
O Banco de Manuais Escolares do Entroncamento já está a receber os livros do ano letivo que terminou e a emprestar novos livros para o ano letivo 2018-2019. O aluno, ao deixar de utilizar os seus manuais escolares, pode doá-los ao Banco de Manuais, tornando-se desde logo candidato privilegiado a usufruir dos livros escolares de que vai necessitar no ano letivo seguinte. O horário de atendimento do Banco de Manuais Escolares do Entroncamento é de segunda-feira a sexta-feira, das 9h30 às 18h, e ao sábado, das 9h30 às 13h, na Biblioteca Municipal do Entroncamento. O Banco de Manuais Escolares, que se apresenta com o lema Livro Usado, Livro Emprestado, tem como principal objetivo maximizar a reutilização de livros escolares usados, disponibilizando-os gratuitamente a quem deles necessite.
Rádio F, a primeira a informar.
Está a decorrer até esta quarta-feira o primeiro Festival de Dança de Tomar, o Tomar a Dança, realizado pela Escola Vocacional de Dança da Sociedade Filarmónica Gualdim Paes. O festival contém diversas masterclasses com artistas reconhecidos do mundo da dança, assim como espetáculos mais profissionais da Escola Superior de Dança, da Perform Act e da Quorum Ballet. A iniciativa surge da necessidade de promover uma melhor formação dos alunos da Escola de Dança da Gualdim Paes. Como disse a ERT, Margarida Ferreira, docente no Centro de Formação Artística da Sociedade Filarmónica Gualdim Paes.
Surge de uma necessidade que nós tínhamos já há muitos anos, visto que a nossa escola, a Escola Vocacional de Dança da Sociedade Filarmónica Gualdim Paes, sentiu, para já em dar uma formação mais completa, prolongar também o calendário dos alunos de dança, quando acaba o ano letivo, e depois porque gostávamos de criar uma dinâmica de concertos, de acontecimentos à volta do que é o mundo da dança aqui em Tomar, que nós notámos para já que localmente havia esse vazio e depois também para começar a criar a nível nacional já há bastante oferta, mas criar mais uma forma de completar e de criar dinâmicas em torno da dança, seja no panorama profissional, seja no panorama da formação ainda. Os alunos precisam sempre, quem está ainda numa fase de aprendizagem, precisam sempre de verificar, de comparar, não é? Como é que está o seu trabalho, o que ainda há para aprender, para evoluir. E de facto é muito importante trazer aqui pessoas para já no âmbito do ensino, pessoas que são mestres, que têm grandes conhecimentos acerca das várias vertentes da dança, e depois também a parte de bailarinos profissionais, coreógrafos, eles verem outros ambientes que já os colocam noutro nível, e depois também a população em Tomar e a população até da dança, os profissionais de dança que estão a vir aqui só para assistir ao festival e que cria de alguma forma, ou queremos que comece a criar, desde que este ainda é o primeiro, e vamos ver se conseguimos fazer as próximas edições, no sentido de também mover Tomar enquanto uma cidade que já é tão rica, não é? Que já move tanto acontecimento, ser mais um numa área que ainda também não estava assim muito explorada.
O segundo momento de 2018 da Rede Cultural Caminhos do Médio Tejo segue os cursos de água da região, Caminhos da Água, e realiza-se já nos dias 13 a 15 e 19 a 22 de julho, com mais de 30 espetáculos gratuitos, desta vez nos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Ferreira do Zêzere, Mação Sertã, Torres Novas e Vila de Rei. Como já tem sido o hábito, o leque de ofertas culturais é amplo, com propostas nas áreas da música, teatro de rua, circo contemporâneo e até jogos e histórias para usufruir em família ou o desafio para percorrer os diversos percursos artísticos. Toda a programação dos Caminhos do Médio Tejo é gratuita e apresenta-se uma vez mais com um programa cultural dinâmico e apelativo para todos os gostos e para todas as idades. Em abril deste ano teve lugar o Caminhos do Ferro, que acompanhou as linhas ferroviárias. Em julho o programa vai para os caminhos e segue os cursos dos rios. Já a terceira edição, a realizar em outubro, irá percorrer as estradas para assistir aos Caminhos da Pedra. Criada em 2017 pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e os 13 municípios que integram a comunidade, o projeto pretende proporcionar encontros em redor da cultura, colocando os recursos e os espaços naturais ao serviço das comunidades. Encontros dos artistas com as comunidades, dos residentes com os vizinhos ou ainda com outros visitantes, da arte com o entretenimento e também da cultura com a paisagem natural.
Rádio F, a primeira a informar.
Arranca a 12 de julho, para um antes até dia 15, mais uma edição do Festival de Gastronomia do Maranhão, na Alameda da Carvalha, na Sertã. A oitava edição deste certame conta com um programa variado, animação de rua, show cooking, atividades esportivas, atletismo, passeio pedestre, folclore, espetáculo piromusical e concertos com Ana Malhoa, Rosinha, Kim Barreiros, Virgulo e HMB. O recinto do festival contempla 125 entidades expositoras, 7 tasquinhas dinamizadas pelo Movimento Associativo do Conselho, bares e restaurantes. À semelhança das edições anteriores, estará representada uma confraria convidada, este ano a Confraria Gastronómica do Leitão da Bairrada. O Festival de Gastronomia do Maranhão continua a ser uma aposta da Câmara Municipal de Sertã, entidade responsável pela organização anual do evento, com o objetivo de contribuir de forma sólida e consistente para a divulgação deste importante recurso socioeconómico da região, que é a gastronomia tradicional. Para além do Maranhão, protagonista do certame, estarão presentes outros produtos locais, como o bucho recheado, sopa de peixe, cartuchos de amêndoa de Sarnaz do Bom Jardim, as tradicionais filhós e cuscureis, merendas doces, vinhos e artesanato, entre outros produtos. O programa tem início no dia 12 às 18 horas, com a arruada, e logo a seguir a cerimónia de abertura oficial do festival contará com a presença da Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho. E assim fechamos as notícias. É tudo. Fique bem. Fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.